Eu já quero começar avisando que esse episódio vai tocar num tema muito sensível, então já vou deixar um aviso de gatilho aqui. Se você está com o coração machucado, ou se você está prestes a machucar o seu coração, ou se você está prestes a pedir alguém namoro, talvez esse episódio não seja no momento pra você.
Então eu vou ter que me retirar, cara.
Não, você aceitou essa gravação, você fica aí.
Eu devia ter lido também a pauta antes.
Tá todo mundo engatilhado agora.
É. No tempo das relações líquidas, o namoro ainda tem seu lugar? E como saber quem quer namorar e quem só quer te curtir? O quanto é saudável levar uma relação sem rótulos e expectativas quando você tá cheia de expectativas e recebendo cobrança dos amigos, familiares e às vezes até dos filhos? Até quando você acha que a sua juventude vai durar? Tem problema envelhecer sozinho? Ou tem problema se prender a alguém muito cedo? Para uma pauta tão romântica, será que eu trouxe românticos incuráveis? Marcelo, você tá vivendo mais histórias Sim. estilo Shakespeare ou estilo Jane Austen?
Acho que mais Shakespeare. Acho que eu vou conseguir me explicar melhor conforme o programa for andando.
Mas não sempre morre alguém no final?
É que não acabou ainda, então.
Ou ele já matou, né?
Ou ele já matou e não quer contar pra gente. Tira a câmera, Marcelo.
Por quê? Tá.
Não, é porque se tu estiver sendo procurado, né?
Ah, tá. Cara, eu acho que deixa na câmera. Não, mas Shakespeare, que seja uma morte épica, como herói, sei lá. Sabe, salvando uma velha, um caminhão me pega, sei lá, alguma coisa assim.
Ai, que horror, deixa a velha morrer, já tá velha.
Uma criança, pô, uma velha já tava pra morrer, deixa o caminhão fazer o seu trabalho.
Que isso, gente? Não, gente, caraca, gente, que pensamento é esse? Pô, vai que eu salvo a velha aí.
E tu te apaixona pela velhinha.
Pô, tem umas velhas...
Pô, tem mesmo.
E às vezes vale até a pena. Às vezes tem uma aí.
É. Ligado?
Pô.
Mas aí provavelmente você não tá pensando numa velha.
Isso, vai que consegue uma sugar mami aí, minha filha.
Bah.
Não. Ou, por exemplo, o caminhão passa só por cima da minha perna, mas não me mata. Mas é velha, poxa, pra te recompensar, eu vou aqui pagar o seu tratamento, vou te tirar de rei. Poxa, graças a Deus. Tudo que eu queria. Tudo bem que as histórias do Shakespeare não acabam assim, né? Mas como eu disse, eu quero esse plot twist pra mim.
Uzi, você está se abrindo pro amor?
Olha, aos poucos, né? Acho que um dia de cada vez, acho que por hoje eu venci. Acho que vamos ver amanhã como é que vai ser, mas...
Ele gosta.
Não, vai falar que você vai levar alguém pro aniversário da Jéssica.
Não, peraí que essas informações não são confirmadas, tá? Não tem nada oficial ainda. Mas aguardem, aguardem novidades aí.
Matheus, tá tendo muita putaria ou vontade de ficar de conchinha?
Tá tendo nenhum e nem outro.
O solteiro sofre, né?
É, pior é que eu tô bem zen, assim, né? Nessa questão aí.
Sossegou?
Tô calejado, eu acho, do
A
amor.
A idade chegou?
É.
Caramba, um calejado do amor. Olha que, olha que tem o brilho, só falta aquele vinho.
Um Campari. Eu tô Nossa. Calejado do amor, essas vagabundas. Começa a esculachar a mulherada.
Tainá, complete a frase. Bi não passa...
fome, mas no meu caso, minha filha, se tem uma coisa que eu tô passando é fome.
Caramba, come em todas as lanchonetes e tá passando fome?
Tu tá me entendendo? Do que adianta ser bonita e gostosa, inteligente e legal e passar fome? Não adianta de nada, eu sofro que nem as feias.
Louco, né? Pra tu ver, o celular pega em qualquer área.
É.
Tá recebendo sinal.
Ai, que triste, amiga.
Caraca, que chato.
Mas tudo bem, eu sou uma eterna romântica. É muito difícil querer viver um romance no século da putaria.
É sobre isso.
Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast.
Vocês já pediram alguém em namoro? Vamos começar, assim, leve.
É, já. Que, inclusive, eu já passei por experiências muito parecidas com o Tatendo falando sobre a beleza masculina, alguma coisa assim.
Você tem uma cartinha guardada?
Eu tenho várias aqui.
Não, não tenho uma cartinha guardada. Mas eu lembro de uma vez, eu pedi uma garota em namoro quando ela tava lá no ginásio e tal. E a garota, ela começou a rir como se tivesse dado a piada do mundo.
que horror.
Meio que otário, né, velho?
Foi meio.
Ai, que merda. Mano, não dá pra namorar no Rio de Janeiro, porque as histórias que o Vini contou naquele episódio...
Mas eu tenho uma crítica a fazer. Criança é o ser mais maligno da face da Terra.
Se for carioca, então.
Porém, o Vinícius falou, tipo assim, nossa, garotos do dava atenção pra mim e tal. E, tipo assim, eu falaria isso na frente do Vinícius, tá? Eu já falei isso mil vezes. Mas o Vinícius é, porra, é bem feio, tá ligado? Não que esteja muito diferente.
E ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe.
Pior que ele era mesmo. Ele mandou foto dele no ensino médio, né? Era uma coisa estranhíssima.
Tem prova.
Tem provas.
É, contraprova no argumento, realmente.
Não, e aí, mas o que acontece? O feio, isso vale até pra mim hoje. O feio gosta de sonhar. O Luiz, ele fala, tipo assim, nossa, os garotos não gostavam de mim. Mas eu não vi ele se apaixonando por uma gorda.
Ah, pode crer.
Eu não vi ele se apaixonando por uma deficiente.
Uma desdentada.
Era. Pra ser aquele padrão malhação. E eu tive essa reflexão comigo enquanto ouvi o programa. Porque eu falava, cara, tinha duas primas quando eu estudava. E tinha uma que era muito bonitinha e outra que parecia o Ronaldinho Gaúcho.
Ai, tá ligado?
E teve um motivo, meu coração apaixonado, se apaixonado pra que se distanciava da aparência do Ronaldinho Gaúcho, entendeu?
Por que será, né?
Por que será, não é? Inclusive, eu vi essa garota esses dias. É, continua aparecendo o Ronaldinho Gaúcho.
Ai, gente, que horror.
Mas o que acontece é altos isso aí, né? O cara falar que a mina é feia, pá, na época do colégio, saiu do ensino médio, a mina se transforma, meu. Bave, não,
acontece.
É a história da Garibalda, né?
É a história da Garibalda. Tinha um garoto também, no meu tempo de escola, que ela era muito bonita, mas ela tinha um porenzinho que não deixava também a meu coração cruel de criança me apaixonar por ela. Que era o fato que a bigode...
Ah, bota o fé, mano. Bah.
Esses dias eu vi como é que ela tá recentemente, ela tá deslumbrante.
E agora tá com cavanha e
ela sumiu o bigode.
É o padrão Tony Stark, né, cara?
Bom, mas sabe qual é o problema do feio? Na real mesmo? É que quando o feio consegue mulher, ele começa a se achar bonito e quer fazer as mesmas merdas que bonito faz.
É que sobe a cabeça, né? O sucesso, exato, realmente.
Vale a pena ficar com o feio? Se ele vai me fazer se eu sofrer, que nem o bonito. Então eu fico com o bonito e deixo o feio sozinho. Tá entendendo? Ele que pague.
Tá, mas isso também é um problema de uma via de mão dupla. O que que acontece? Isso é um problema tanto feminino quanto masculino. Por exemplo, a mulher deu a chance pro feio. Por algum motivo, quando o feio tá sozinho, ninguém quer o coitado. Mas quando ele começa, alguma coisa aconteceu que de repente aparece uma aqui, aparece uma ali, começa a receber direto no Instagram.
É,
eu falei, verdade. Ué, eu existo para essa pessoa?
É, tem uma explicação isso daí. É porque o cara passa a ser interessante na hora que as outras mulheres veem que tem... Pô, se aquela mina que é gata deu moral pra esse louco, é porque ele tem que ser muito gente boa, tá ligado?
Bom, Thay, você que é do RH, é mais fácil fazer recrutamento interno ou externo?
Interno, né, vida?
Então?
Interno você já conhece.
Mais fácil você ir atrás de uma pessoa que você já sabe que já preencheu uma parte de requisitos, já foi aprovado, é um produto válido no mercado, do que você pegar um pra validar, pra avaliar, pra ensinar.
Exatamente.
Tem isso também.
Mas que tipo de filosofia fala, não, o feio vai fazer o seu bonito? É óbvio, poxa. É uma questão matemática.
Não, mas entre o feio e o bonito também tem a questão do bonito que sabe bonito. Que esses que têm uma autoestima alta são os piores, meu filho.
Dizem que esses caras são nojo.
É, são burros geralmente. Porque eles não precisam desenvolver as artes sociais, porque eles já são bonitos. As meninas já querem ficar com eles, não precisam ser legal, tá ligado?
Nisso feio passar na frente, porque ele te conquista na conversa, aí você vai falando, você vai rindo, vai rindo, quando vê.
Tem que ter algum repertório cultural.
É.
O feio paga o jantar, o bonito não paga.
Não, o bonito quer que tu pague o jantar pra ele ainda, porque tu tá saindo com ele.
O bonito te chama pra casa dele e não paga o Uber.
Bah, que vacilo, hein?
Não, mas vai subir, tipo, o Caio Castro não paga o jantar, mas certeza tem uma fila de mulheres para o Caio Castro.
É, porque ele é bonito. Vai nós fazer, mas não come mais ninguém. Nunca mais.
Seu histórico já te condena, né, Matheus?
É, foda, é foda.
Vai passar o mesmo jejum de Jesus, tá ligado? Lá no deserto, 40 dias, 40 noites, só numa intervenção divina.
É até injusto o Matheus falar que passa fome, porque ele não tem critério nenhum.
É, verdade, verdade.
Como assim, não tem critério nenhum? É velha, nova, feia, bonita, gorda, magra?
Não, aqui vai de loira gostosa, maconheira, ex-viciada, vai tudo. Toda se der onda errada, como diz o de leve.
Não, ele não disse tudo, porque drogada é de boa. Tem drogada fazendo Unisantos.
É, que tem casa, né? Tem menina aí, pô, pelo menos ela tem um teto pra morar.
Nada de preconceitos contra drogados, tá? Vou defender os drogados aqui.
Ninguém aqui tem preconceito contra drogados, você pode ter certeza.
Não, mas eu tô falando daquele drogado mesmo, cracuta, dor de rua.
É, essas aí que eu gosto. É essa aí que eu gosto, velho. Essa aí.
Aquela que é casada com o traficante.
É essa daí, que ele gosta. Essa daí.
Porque ele também não gosta de fazer seleção. Ele pega que tá aprovado.
Não, meu tempo não tinha isso daí, velho. Meu tempo tu saía pegando e já era, se é homem, mulher, não me interessa. Falta de respeito tu tá comendo a pessoa e perguntar se é homem, se é mulher. Não, come aí, então, já era, velho.
Tem que ter coragem, tem que ter coragem.
Tem que ter coragem.
Muitas histórias do Cidade Alerta começam assim.
É que assim, na verdade, já tem dois poréns aí, né? Primeiro que é uma mulher casada, né? Mulher casada em si já é perigoso.
É, já é incomodação, né?
Agora,
mas hoje em dia ainda é perigoso? Ainda tem corno reativo?
Claro que sim, meu. Ontem mesmo eu vi na televisão lá um homicídio que rolou por causa disso.
Eu trabalho no hospital, né? Aí, essa semana teve a mulher do maqueiro. Ela descobriu que ele tava pegando uma enfermeira. Aí, ontem, inclusive, ela foi lá no ponto, né? Levou o barraco do caramba, mostrava foto da menina. Vocês estão vendo essa menina aqui? Ela gosta de homem casado, que não sei o quê. Ela ficou lá muito tempo, porque ela queria pegar a menina, não sei em que andar. Fez o cara pedir demissão. E aí depois, caralho, tipo assim, eu trabalho na parte de exames, né? Aí depois ela entrou de mão dada com ele no hospital. Aí veio fazer o exame demissional. Aí eu fiquei, mulher, tu tá fazendo esse chabu e tu tá de mão dada com ele?
Caraca, como assim?
Qual é o sentido? Feio, feio demais.
É casamento Jojo todinho, dorme que passa. Gente, eu já pedi uma pessoa em namoro. Só uma pessoa. E eu pedi várias vezes, porque a humilhação nunca era suficiente. Eu sempre recebi não.
É que o legal é que tá ficando com a pessoa e tão se dando tão bem que naturalmente acaba virando namoro, né? Não precisa, tipo, tu dizer assim, bah, tu quer namorar?
Pra
não,
mim, não é que... precisa dizer.
Eu acho que, na real, só chega em algum momento, assim, que, tipo, tu encontrar as outras pessoas, tu fala, ah, é minha namorada. Tô, fala,
ah, não,
aí,
não, 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 não.
Eu acho que a minha visão é parecida com a sua. Porque eu acho que tem que ter essa transição.
Sim.
Mas eu acredito que alguma hora tem que ser explicitada.
Sim, sim.
É.
Sim, sim.
É um relacionamento, gente, não é um...
É, exatamente, tá ligado?
Eu sou um cara à moda antiga, né, meu? Sou um cara clássico, né? Eu peço em namoro mesmo.
Que, inclusive, minha mãe tá até aqui na minha frente pra balançar a cabeça pra dizer se eu estou certo ou errado. Seria melhor se isso partisse do homem.
É.
Sim, até porque nós mulheres é o que a gente espera.
É, e quando a gente não espera e toma iniciativa, a gente leva não, tá entendendo? É.
Não, peraí. Em matéria de tomar fora, Elaine, dá licença que o rei vai passar. Mas, pô, dificilmente, poxa, uma mulher toma fora, né, cara?
Eu tomo muitos fora.
Não é tão comum assim a mulher chegar no cara e o cara falar, tipo assim, ih, sai, não.
Não, mas é que também a Elaine só se mistura mal e lento, né, velho? E o dedo podre pro bagulho, né?
Também tem que ver isso aí,
É, também deve ter esse agravante aí. E mesmo assim, quando o cara vai dar um fora na mina, é diferente quando a mina vai dar um fora no cara. A Elaine nunca chegou no cara e falou assim, não, sai, que nojo.
Não, claro que não.
A Elaine nunca ouviu isso, tenho certeza.
Não, acho que é um pouco demais.
Mas o cara, ele dá um 360 carpado pra... Não, o problema não é você, sou eu. Se
não.
Na hora agora que eu não estou preparado.
Homem não faz isso, não. O homem, ele dá um jeito de dizer não e ainda fazer você se sentir culpada, falando que a culpa é sua por receber não, por ter feito isso na hora errada, do jeito errado, por não ter pensado nele, não ter pensado na família dele, na carreira dele. Como você teve coragem de fazer isso? Fora de homem, é tipo, pra você sentar, chorar e querer se matar, porque ele vai se sentir culpada pelo mundo.
Preach, girl, é isso.
É isso, gente. Que tipo de homem vocês estão se relacionando?
Eu tô dessa tese aí, de que é porque vocês estão indo nos lugares errados.
É, vocês estão indo no lugar, é muito absurdo.
Não é por nada, mas que isso aí não é atitude de homem, pô.
Pois é, o meu que foi com a mina na Cracolândia não passou por isso, como é que vocês estão passando?
É, não fiz um negócio desse, tá? Imagina.
Mas é porque ela não pediu em namoro, né? Vocês não sabem que fora não, que o Matheus ia dar se ela tivesse... É. Não, o Matheus ia aceitar e sumir, porque na situação que ele tava, ele não poderia dizer não.
É porque eu tava muito louco, né, meu?
Não, dependendo da caracuda, se bobear, ela tá com o Matheus até agora. Ela só não sabe se é o Matheus.
Ela é abaixo da minha cama aqui, morando aqui.
Mas ela pediu namoro que ela tá fragilizada. Ela é dependente de química, pessoal.
É. Pode crer, né?
Como é que ela ia pensar? Vou pedir namoro.
Que decepção que ela deve ter tido, né? Pensando, vou dar pra ele, vou ganhar uma pedra. Mas não, ele só tinha pau. Não tinha uma pedra.
Literalmente pau e água.
Gente, que decepção.
Mas eu tendo a acreditar, tá? Que o fora de mulher é muito mais bem dado que o fora de homem, cara.
Ah, elas são especialistas nisso, né, velho?
É que o fora de mulher é uma coisa direta, né? Tipo, não.
Ah, o meu não é. Eu enrolo, que eu fico com pena.
Eu não quero, é.
Eu não dou fora, gente. Eu enrolo também.
Caraca, isso é zoado. Vocês tinham que parar com isso também. Gente, entenda uma coisa. A dor dói. A dor dói, cara.
Como diz aquele filósofo contemporâneo, Marcelo.
Mas constrói caráter. É melhor você tomar fora logo e aceitar a realidade do que ficar murriando por semanas e ficar lá numa esperança de uma coisa que não vai rolar, velho. Ah, logo fora, meu moleque.
O último fora que eu dei foi por Instagram, que eu fiquei, oh, que bonitinho. Você é muito fofinho. Mas, ah, não vai dar. Eu disse, okay, mas você é muito fofinho.
Ah, vai, beleza. Esse cara aí vai, aceita, vai. Não é a pior coisa do mundo.
Eu não dou foras, eu vou enrolando a pessoa até. Ou então eu paro de responder até a pessoa entender.
Vence no cansaço.
Ela foi abandonada.
Eu tu não respondeu uma vez só, eu já me liguei já qualquer caminhada e depois não vem atrás também. Depois não vem com carência, que aqui o pai é difícil, tá? Aqui o negócio, eu me valorizo.
Atrás não, hoje, se eu dei o fora, a não ser que eu queira a pessoa ali na gaveta. Aí a gente vai e responde uma vez, é uma vez ignora, depois responde.
Demora 10 horas pra responder.
Demora muito pra responder, eu sou ruim.
Ah, talvez. Eu acho que isso é normal, porque acho que homem faz isso.
É, né? Não tenho paciência.
Mas o lance de demorar pra responder, eu nem me apego, assim. Porque as pessoas têm coisa pra fazer, ah, né?
É, tem isso também.
É.
Mas até quanto? Eu tinha um contatinho que demorava 3 dias pra me responder.
Ah, eu já tive um assim também, mas é dele. Hoje a gente é, tipo, muito, muito, muito amigo e ele continua demorando 3 horas pra responder.
Então, só que ele, eu não me importava, porque eu também, tipo, eu não tenho afeto nenhum por ele. Era só delivery ali, então, foda-se. Uhum. Eu demorava também. Mas aí agora que, tipo assim, agora que eu realmente tô meio enjoada dele, então realmente eu vou dar uma ignorada até sumir. Acho que ele sentiu essa diferença de ritmo.
Mas eu acho curioso esse lance aí, porque é uma parada consciente se eu vou demorar pra responder. Não é uma coisa, tipo, ah, eu tava fazendo outra coisa. Vocês veem a mensagem e falam assim, não vou responder agora, vou responder amanhã.
Eu leio todas as notificações na hora, só não respondo na hora.
Não, é porque a gente, Matheus, a gente é conhecido na cadeia alimentar de otário. É como chama a nossa espécie. A nossa espécie aí é devorada pela primeira predadora.
É verdade.
Ai, cara, Elaine, pelo amor de Deus, Elaine. Vocês conhecem uns caras que eu, sinceramente, nunca vi, né?
É, tá que ligado? Eu não tenho no meu círculo de amizade nenhum cara, assim.
Eu também nunca conheci uma garota que fala, ai, que nojo, sai daqui.
Caraca, que isso? Você já conheceu, ela só nunca falou pra tu.
Ela não te contou, mas tu conhece. É que eu nunca cheguei numa amiga tua.
Caraca. É, exatamente. Mas a galera não respondeu. Todo mundo aqui concorda que seria melhor se o homem pedisse namoro?
Eu concordo.
Sim, é o que se espera, né?
Eu acho mais fácil.
É mais fácil. É sempre mais fácil pra quem não tem que pedir, né, Elaine?
É, eu acho relativo.
Eu vou dar várias indiretas. Eu vou falar que ele aí, tu vai me pedir namoro quando? Mas eu pedir não vou. Agora, eu num relacionamento com outra mina, aí já o bagulho já é diferenciado. Aí fica aquela coisa tipo, e aí, eu vou pedir ou você vai pedir?
Mas aí também em relacionamento, quando é bom assim, né? As pessoas do mesmo sexo, então, tem a mesma dinâmica do que um relacionamento heterossexual, né? Tem o que é o dominante e o dominado, vamos dizer assim, né? Não sei se seria a palavra adequada, né?
O dominante e o dominado, o esperto e o trouxa, né?
Então até no casamento gay, alguém tem que tomar atitude, né, velho?
Quem ia pedir ia ser eu. É que não chegamos, não deu certo. Enfim.
Mas não deu certo porque ela não pediu. Se ela tivesse pedido, o negócio tava aí até agora.
Visão.
Ah, queria, mas não. Foi porque ela terminou comigo antes.
Putz! Pô, mas como é que vai terminar um namoro que nunca aconteceu?
Não, a gente nem chegou a namorar, né?
Mas Marcelo, tipo assim, você tá ficando com uma pessoa, há uma coisa, tipo, sei lá, hipotético aqui, tá? 2 anos. Aí você não quer mais ficar... Hipotético.
Mano, peraí. Para com essa hipótese. Você ficou com alguém durante 2 anos? Não interessa se você não pediu não, isso é um namoro, pomba.
É. Tá ligado? É aquilo que eu falei aquela hora, já é um namoro, pô.
Isso foi há muitos anos atrás, uma garota do trabalho chegou pra mim e ela falou, tipo assim, não, eu não namoro, não. Eu fico sério.
Eu odeio esse termo. Eu odeio. Eu
nunca
esse
mais
termo.
Quero ficar sério na minha vida, na moral.
É uma humilhação atrás de humilhação.
Ai, não. Eu nunca mais quero ficar sério na minha vida. Sai pra lá com essa merda.
Cara, ficar sério não existe, gente. Não existe ficar sério. Por que eles são de namoro? É duas pessoas que ficam sério, tá ligado?
Não, mas aí, tipo assim, tu tá na Páscoa lá com a família, tu chama a menina lá, que tá 2 anos aí com você. Ah, essa daí, quem que é essa daí, não? Tipo, vai precisar pra alguém novo. Ah, tá aí com a gente. Essa menina tá aí com a gente. Tá 2 anos vindo aqui.
Não, esse tipo de gente apresenta como amiga. Mas aí, sabe qual é o castigo desse tipo de gente? Ter criança em casa. Porque a criança não tá nem aí pra nada, nem pra ninguém.
É hipotético.
É hipotético. Tá. A criança não sabe o que é ficar.
É hipotético.
Lembrando, deixar claro, né?
Então a criança, ela tem o poder de falar tudo o que você não pode falar. E aí você só se deleita com essa cena. É maravilhoso.
Mas o medo de compromisso gera essas situações completamente necessárias, tá ligado?
Em 2 anos, se eu tiver com a mesma pessoa, a gente já tá morando junto, já na boa, assim.
Eu entendo o medo de pedir namoro e ser rejeitado. Todo mundo aqui entende isso. E todo mundo que tá escutando também entende isso. Mas, mano, depois de meses junto, existe um momento no relacionamento que você sabe que você não vai ser rejeitado mais. Pô, é muita falta de confiar no taco pra não ter coragem de pedir um namoro ali, velho.
Exatamente, velho. Exatamente. Tu já sabe que a pessoa gosta de ti também, né?
Não, mas peraí, tem uma parte de, tipo assim, se eu não oficializar, fica essa coisa, tipo assim, de, ai, nossa, é ficante sério? Se, por exemplo, eu ficar com outra pessoa, mas a gente não namora.
Mas, tipo assim, eu acho isso aí uma baita canalice, porque a pessoa tem que entender que ela tem responsabilidade com o sentimento próximo.
É, é verdade.
Tá ligado? E a pessoa que tá traindo sabe quando tá traindo, pô. Trair sem querer não existe, pô.
Sabe porque não é ela que chega e conta ainda, é o outro que descobre e ela ainda fica a puta que cobriu, pô.
Não, e tipo assim, a pessoa também tem que ter sensibilidade. Você tá com uma pessoa, há muito tempo, você quer uma parada séria, e a pessoa tá, vamos usar o exemplo dela, 2 anos aí e não quer nada. Poxa, infelizmente, cara, não dá pra confiar, cara. Parte pra outra, infelizmente. 2 anos é quase a pandemia inteira.
Imagine hipoteticamente 2 pessoas que estão ficando há 2 anos, certo? E aí uma hora uma delas decide que não quer mais. Por elas só estarem ficando, Marcelo, você acha que um término não cabe?
É um término.
Porque antes você tinha comentado que não se termina com o ficante, se some. E se o ficante for de 2 anos, não se termina?
Tá, é porque o que acontece, gente? Por eu estar no contexto cristão, muitas dessas linguagens jovens eu não acompanho.
Ah, tu deixa de ser mentiroso.
Calma, eu vou explicar por quê. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok, a mulher assim, quando o meu ficante Max Premium Plus me troca por uma outra.
Ah, não, aí não dá
que
também.
Que tá falando, tá ligado?
Ah, tem classificação.
É, tem classificação. Mas imagino que o termo ficante seja pra relacionamento de... Não dura 1 ano.
Não deveria nem dormir junto.
Eu também entendo que o negócio do ficando começou é, tipo, é só curtição mesmo. Vocês são amigo, pá, mas não tem uma amizade
não,
ali.
Não, precisa ser amigo.
Essa intimidade.
Às vezes é só um cara que tu conheceu no show e levou pra casa.
Hipoteticamente.
Show de quem que foi, Elaine, que falou aí?
Quê? Não, hipoteticamente.
Foi no do Djonga, né, Elaine?
Tainá!
Tava bom o show, Elaine?
Foi ótimo o show, eu adorei.
E o after?
O after foi com a Elaine.
O after foi interessante, foi preocupante também. Mas é isso. Vida que segue, gente, é hipotético.
Todo mundo aqui já teve um relacionamento longo?
Já fui casado já, 2 vezes.
Eu já namorei 5 anos,
Meu mais longo foi o que eu fui noiva e durou 2 anos.
Ah, bastante. Caraca, 2 anos?
Bastante.
Pergunta, Tainá, você tava naquele programa sobre corna?
Sim, era eu mesmo.
Ah, tá, então eu tô ligado nesse relacionamento aí, uma excelente história, tá?
Muito obrigada, vou fazer um livro.
Me arrancou um bom momento de risada, foi um bom entretenimento.
Nossa, a mina sofrendo com toda a história dela e você rindo, Marcelo.
Eu tava sofrendo, ah, tava dando risada, graças
não,
a Deus.
Não, peraí.
Tem updates, hoje eu falo com ele.
Você é triste, Tainá.
Tá vendo porque tem que rir? A vida de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia.
Exatamente.
Caraca, Matheus, mas tu foi casado, cara. Conta aí, como é que é a vida de casado, mano?
Ah, é foda, mano. Não é pra... Não nasci pro negócio mesmo. E, mas essa minha primeira esposa aí, foi esse lance aí. Quem... Eu pedi ela em namoro no meio do mundo. Assim, a gente tava transando.
Tem gente que fala, te amo, no meio, né? Ele pede namoro.
E plau. Quer namorar comigo? Sim. E detalhe, a gente tava de meio óculos escuro, tá?
Demais!
Nossa.
Que ela tinha esse fetiche aí, muito.
Caraca, olha o momento que o cara escolhe. Super romântica, né, cara?
E vale? O que é dito na cama vale?
Vale.
Sim, meio ofegante, meio não entendi a pergunta.
Isso. Qualquer coisa, eu tinha uma desculpa, né?
Ela tinha alguma dependência?
Ela me chamou lá pra ir na casa dela uma vez, daí na hora do almoço ali, almoçando, tá? Falar que eu gosto muito da sua filha, papapá.
Ah, não. Eu já acho que pedir pro pai é paia.
Só não posso dizer como pedir ele namoro, sogrinho.
É, ainda bem que ele deixou, assim. Foi legal, a gente ficou bastante tempo juntos. Ficamos 4, 5 anos juntos, assim.
Ó, se parar pra pensar, tem certas relações que você não pode contar nem como se vocês se conheceram, tá ligado?
Ah, pode crer. Eu lembro como é que a gente se conheceu. Ela tava ficando com uma outra mina. E daí eu falei, um dia eu vou ficar com essa mina aí.
Eu amo a bissexualidade, gente.
Uma amiga minha que era casada com outro cara. Aí nesse dia, essa minha amiga tava ficando com ela, com a que viria a ser minha namorada. E o namorado dela tava ficando com outro cara.
Então era aberto.
Era aberto, é.
E daí foi coisa de louco, assim. Daí eu falei, ah, se o Pedro pode beijar um cara, eu também posso. Daí eu também peguei esse cara aí, nesse mesmo dia. E daí, depois um dia ela me chamou no Facebook.
Generalizada?
Tu é muito da putaria, né?
Aí eu nem sabia o que ela queria. Eu achei muito estranho, porque ela era muito bonita, né, cara? Daí quando ela veio falar comigo, assim, eu falei, ué, por que que eu posso te ajudar, né? Tá precisando de alguma coisa e tal. Ela, não, só queria conversar, padre. Então tá, né? Aí foi bacana. Foi bom enquanto durou, né? Aquela velha frase, né? Mas não dá certo. Eu não sou uma pessoa... Não nasci pro namoro mesmo. Mas eu recomendo a todas as pessoas que casem, que constituam futuro. Eu acho uma coisa importante, assim, né? Que pra mim não dá certo mesmo. Sou um cara muito individual, assim, né?
Mas, Elane, conta pra gente. Como é que foi ter um relacionamento de 5 anos?
Então, eu namorei 5 anos com um psicopata, né? Quem quiser a história completa, é o primeiro episódio do Tatém dessa história. Mas, tipo assim...
Nossa!
Conheci ele na escola. A gente começou com 15. Que ódio que eu tenho desse moleque. Que ódio. Ele já me deu raiva no primeiro dia. Porque a gente era amigo de fazer lição junto e tal. Porque ele era aquele nerd da escola que não abria a boca pra nada e só tirava 10. E a gente era amigo de fazer lição. Aí um dia no intervalo, do nada, ele se declarou. Aí ele me pediu em namoro no intervalo. Aí eu aceitei. Quando a gente voltou pra sala, ele pegou a última folha do meu caderno pra escrever Eu Te Amo e Coração. E aí quando acabou a aula, ele saiu correndo pra casa. E era sexta-feira. Então eu fiquei sábado e domingo sem ver ele. Porque eu não tinha telefone dele, não tinha porra nenhuma. Na segunda-feira, quando a gente chegou, eu cheguei mais cedo.
Peraí, Elaine, um minuto, só uma observação. Esse cara jogou bem, tá? Porque ele fazendo isso sem falar nada e desaparecendo, ele é um tripão na sua cabeça durante 2 dias.
Ah, ele é um filho da puta.
Esse é player, pra player. Né?
Cara, o que ele fez depois, filho, eu não sei. Mas este momento específico, ele jogou clean do clean.
Aí tá, aí eu cheguei mais cedo na segunda-feira. Ele já chegava mais cedo normalmente, porque a gente estudava à noite. Ele vinha do trabalho e já ia pra escola direto. Aí eu cheguei mais cedo pra poder ver ele. Assim que eu cheguei, eu já fui, tipo, pra cima pra dar um selinho nele. Aí ele, não, não, aqui na escola não, tá maluca?
Ué, 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 ué. Lá ele.
Lá ele.
Lá ele.
Veio com esse papo aí.
Ai, gostei.
Tá bom. Tá louco, velho.
A gente já começou o namoro comigo puta, por causa disso.
Mas com razão, porque, né?
Não, eu era bebê, eu tinha pressa.
Pode crer.
Porque, tava correndo. Assim.
Do jeito que tava, se ele terminasse comigo antes de tirar meu bebê, era muita humilhação. Era aquela época que eu ainda achava que eu ia morrer virgem. Só pra resumir a história, no terceiro ano do nosso relacionamento, ele começou a namorar outra garota.
Tá, como assim?
É, ele começou a namorar outra garota, exatamente. Uma garota da sala dele na faculdade.
Ah! Era um relacionamento aberto, só a Elaine não sabia, ué.
Não, virou.
Não, acho que é igual quando tu tem, sei lá, 3 anos de categoria B, aí tu fala, acho que eu vou incluir a A. Aí você só faz pagar a taxa, entendeu?
Quando ele fez isso, você foi promovida solteira ou foi rebaixada a amante?
Então, ele tinha um esquema muito bom, muito bom. Então, eu continuei como namorada, mas eu me senti amante, porque olha só.
Se sentia não, você era, pô.
É, enfim, ele estudava de manhã, eu estudava à noite. E eu trabalhava. Então, ele só podia me ver aos fins de semana. Como a garota era evangélica e ela tava com medo de contar pros pais dela dele, ela só via ele durante a semana. Os pais dela não saber. Então a agenda dele era perfeita, tá entendendo? Porque eu não cobrava na semana e ela não cobrava no fim de semana.
Ah, ó, aí ó, outro pro player.
Pro player. É o mesmo cara, é o mesmo cara. Esse cara
zerou o game. O mesmo cara, pode crer, velho.
Esse cara zerou o game, cara.
Meu, mano, esse aí é cafajeste. Profissional.
Depois tu manda uma foto desse cara, Elaine, por favor, tá?
Pra quê, Marcelo?
Eu quero fazer uma estátua.
Botar aqui do lado.
Cara, ele não vale nada. Ele não vale nada, cara. Tipo assim, a gente terminou e voltou várias vezes até chegar ao término definitivo. Quando já tava no término definitivo, ele levou um cacete de um ladrão na porta da faculdade. Que tipo, ele ficou... Sabe aquela cicatriz do Chuck? Que atravessa o olho assim? Que nem no Tyrion também. Ele ficou com a cicatriz assim. Foi. Aí o que a mãe dele fez? me ligou, botou implorando pra eu ir na casa dela ver ele. Falando que ele tava muito mal, que não sei o que. Que ódio que eu tenho dessa mulher também.
Mas eu tenho certeza que você foi e beijinho no machucado.
É.
Não, eu fui puta, porque ela não parava de me ligar, ela tava na internet. Aí eu fui puta.
Ah, se foi, tá errada.
Não, calma. Aí eu cheguei lá e ele tava lá, um olho com aquele negocinho de curativo, o risco atravessando a cara.
Pô, mas deve ter ficado uma cicatriz bolada, né? Aí que atravessa o olho assim de mal.
Deve ter saído já. Mas se tivesse ficado, ia ficar da hora. Ele só ia ter que malhar, né? Porque um cara dessa finura, com uma cicatriz de bandido dessa, não assusta ninguém. Aí tá, fui na casa dele, perguntei o que tava acontecendo, porque ele era uma pessoa que era assaltada toda semana. E nunca tinha acontecido nada. Então por que que dessa vez tinha acontecido? Aí o que aconteceu? Ele reagiu ao assalto pro cara não levar a mochila da mina.
Ah.
Pra que que a mãe dele me chamou?
Um herói. Não o herói que pedimos, mas o que precisamos.
Ah, vai tomar no cu, vai tomar no
Nada
cu.
Nada mais do que um cavaleiro.
Marcelo, eu te odeio.
Ele só queria salvar a bolsa da amante.
Ele nem tinha mais amante nessa altura, né? Ele só tinha namorada mesmo.
Que não era a Elaine, no caso.
É, eu acho que eu não era há muito tempo.
Não, mas se liga, pega essa história da Elaine, muda o contexto e joga como se estivéssemos vendo uma novela. E esse cara é o personagem principal. Mano, se a gente vê na novela, a gente chegar à conclusão de que ele não estava feliz com a Elaine, a gente ia torcer pra ele logo passar pra garota que ele de fato ame. E esse momento em que ele resiste ao ladrão pra tentar salvar a bolsa da mina, seria visto, nossa, que cara incrível. E aí o momento que a Elaine aparece na casa dele com ele machucado, seria o final do episódio.
Mano, papi,
não, óbvio, não vou, eu não vou aceitar vocês fazerem ele de herói, então peraí. Terminei com ele. Qual foi a atitude dele? A gente tem que voltar a qualquer custo. Então ele começou a ir me buscar no trabalho. Ele tacou pedra na minha moto. Ele deixou bilhetinhos de amor na minha moto.
Puta merda, sério?
Ele ia todo domingo pra porta do meu prédio e ficava sentado no sol lá na rua pra ver se eu ficava com pena.
Ih, tá esquisito.
É, tá começando a ficar perigoso essa história.
É, a gente terminou em fevereiro, então tava aquele calorzão, tá ligado? E ele passava o domingo todo, umas 8 horas do domingo ali, sentado no chão na porta do prédio pra ver se eu abria. Aí eu não abri. Aí um dia ele catou tudo que eu dei de presente pra ele, conseguiu entrar com um vizinho, fez um altar assim na porta da minha casa. E foi embora. Aí eu fiquei com a minha mãe esperando ele, ouvindo ele embora, só que a gente não conferiu na rua se ele tinha passado ou não. Assim que, tipo, acabou o barulho, a gente abriu a porta pra ver o que ele tinha feito. Ele brotou do nada e tacou um óculos na minha mãe.
Sério?
Tacou. Aí, como eu comecei a ficar com medo de ir de moto pro trabalho, eu comecei a ir a pé pro trabalho pra que aí ele não ia apedrejar minha moto.
E tu não pensou em, sei lá, chamar a polícia pra esse louco?
Eu chamei. Aí ele começou, tipo, ele foi me buscar e ele ia me buscar e voltava a pé comigo até a minha casa, me enchendo o saco, querendo voltar. E aí era sempre muito difícil na hora que eu chegava em casa, porque se eu abrisse a porta, ele entrava. Se eu ficasse na rua, ele não ia embora.
Ah,
então,
bota
o era fé. Muito complicado. Aí eu fui na delegacia. Fui na delegacia da mulher
fazer o BO. O cara tava se passando demais.
Muito. Isso durou 2 anos.
Tudo isso aconteceu porque ele não morreu no assalto.
É.
Pois é.
Ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão, cara.
Meu caralho, velho, real. Se esse louco tivesse morrido, a Elaine ia estar falando bem dele hoje, tá ligado?
Bem dele hoje.
Será que eu ia, depois de toda a terapia, eu ia estar falando bem dele?
Acho que não. Tu tem uma história muito boa, que inclusive ela já contou aqui no podcast, sobre um dos términos.
Ah, era com ele? Será que eu tô pensando
qual,
aqui?
Do motel?
Do motel.
Foi com ele.
Esse aí?
Foi.
Eu tô por fora, gente. Me atualize.
Essa eu também aí. Não sei.
Não, foi o seguinte. Eles tinham uma mania peculiar de terminar comigo na véspera de datas de presente. Aniversário, dia dos namorados, Natal. A gente sempre tava separado.
Ele era profissional mesmo agora.
Pobre!
Mano, mais uma aí pro cara, velho. O cara é... Porra.
Caraca! Não tô falando que ele tá certo. Eu tô falando que ele era jogador.
Ele era filho da puta. Aí, teve um dia dos namorados que a gente passou junto. Acho que foi o único também.
Acho que ele esqueceu, o cara é dia dos namorados.
É, esqueceu. Caralho, errei o dia.
Aí a gente combinou de ir pro motel. Eu tenho minha parcela de culpa nisso também. Eu vou contar a história completa, não vou isentar meus erros. Olha só, porque a gente era criança, né? 18 anos, criança. Então a gente pegou um ônibus da minha casa até o Praia Mar pra de lá pegar um busão pra ir pro motel, que era atrás da minha casa. Só pra não sermos rastreados. Aí a gente chegou lá no motel, ele nunca tinha dinheiro pra porra nenhuma, então eu paguei a suíte mais barata estava ocupada, então eu tive que pegar uma suíte erótica, que era mais cara, que era vermelha e não sei o que lá e papapá. Peguei a porra da suíte mais cara, gastei uma moeda, fomos. Aí assim que chegou lá, eu fiquei muito nervosa, corri pro banheiro, deixei meu rim no banheiro. O banheiro não tinha janela, tinha só um exaustorzinho assim. E eu apodreci o banheiro. Não tinha condição nenhuma aquele banheiro. Eu fiquei numa condição... Eu fiquei numa condição que eu precisaria tomar um banho, porque o papel não era suficiente. Onde era o box dessa porra de suíte?
Quer dizer, banheiro químico, virou banheiro químico.
Alguém acendeu um fósforo ali que vai explodir a merda toda.
E eu ainda fiquei, tipo, uma cota pensando, cara, como que eu vou explicar pra ele que ele não pode usar o banheiro, né?
Tu já devia ter chegado e falado, bato, não vai acreditar que gastei esse dinheiro todo, esse banheiro chega aqui, tá podre desse jeito, tu acredita?
Depois de eu ficar uma hora lá dentro.
Genial, isso aí.
Quando eu abri a porta, que eu tava, tipo, pensando no que eu ia dizer pra ele, ele já passou direto por mim e entrou no banheiro pra usar. E já saiu puto.
Me deu aquele baque, aquele choque de realidade, ó.
Caraca. Aí eu tomei banho, a gente fez o que tinha que fazer e pá, e quando a gente acabou de fazer, a gente foi trocar os presentes. Aí eu dei meu presentinho pra ele, ele deu o presente dele pra mim, e o presente dele era um par de Havaianas. Porque nas poucas vezes que ele me dava presente, ele sempre me dava um par de Havaianas. Eu tenho Havaianas que ele me deu até hoje.
Tipo, um amigo secreto de Havaianas que a gente faz no trampo.
Só que o dele era sempre. Aí ele me deu, beleza, agradeci. Eram todas iguais também, porque ele, eu acho que ele comprava no mercado, sabe? Ridículo. E aí, ele na cama, pelado, terminou comigo.
Dentro do... Ah,
dentro do motel, cara, que eu paguei.
Ai, que... Ai, nossa... Ai.
Esse é um cara romântico.
E eu não sabia o que estava por vir, porque não foi a primeira vez que alguém terminou comigo pelado. Mas isso é história pra outro dia.
Não, mas ele podia pelo menos, sei lá, tipo, ir embora. Tipo, no final, ai, vamos pra casa então.
É, podia ter feito depois pelo de hoje e tal. Foi muito legal hoje, mas não vai dar a gente continuar. Podia ter falado...
Eu nem lembro qual foi o motivo que ele terminou comigo. Mas eu lembro que eu fiquei muito puta.
Será que não foi... Poxa, mano, eu te amo e tudo mais, mas você é uma cagada monstruosa. O que que vai me dar pesadelo?
Meu nariz tá ardendo até agora, pá. Imagina, cara. Né?
Desculpa, eu desencantei e descobri que você caga.
É. Mas isso aí... Caraca, por que que ele pelo menos não esperou o dia seguinte, velho?
Pois é, baixa.
Não fez sentido isso aí. É, cara. Infelizmente, nosso herói não era um herói.
É...
Só agora, né, que ele não é um herói. Só agora.
Não, antes ele era um player.
É.
The best player of the game.
Qual o tempo certo que vocês acham que se deve esperar pra pedir alguém em namoro? É um mês? 3 meses pra ter aquele contrato de experiência?
Ó, vou falar pela minha experiência, tá? Que não é vasta, mas é uma experiência. Que foi com 1 mês, assim, conversando, trocando ideia, pá, e depois de 1 mês a gente começou a namorar. Que, inclusive, a gente conheceu também, a gente se conheceu e foi, as coisas fluíram até o segundo namoro. Tudo num processo de 1 mês, foi tudo muito rápido.
Porra, rapidinho.
Eu acho que é muito relativo, porque o meu ex, a gente se conheceu dia 8 de fevereiro, dia 24 de fevereiro ele me pediu em namoro. Então foram 3 semanas.
A Oprah tem uma frase que é quando o homem quer, não tem nada que o faça ficar longe. E quando ele não quer, não tem nada que o faça ficar perto.
Exatamente. É. Aí que nem a minha ex, que, né, ex-ficante, né, não chegamos a namorar. Eu queria pedir ela com 1 mês, mas ela tava nessa meio tipo, ai, não sei. Aí quando eu fizesse 3, 4 que eu ia pedir, mas com 1 mês eu já queria.
As 2 vezes que eu namorei, uma, eu nunca fiquei com o cara, ele só me pediu em namoro direto, que é o falecido psicopata. E o outro, depois de 1 mês. Deu 1 mês, eu perguntei, o que que a gente tem? Ele, a gente namora, ué. Aí eu, ah, então tá bom. Então é isso. Aí a gente namorou por 2 anos.
O meu foi mais ou menos assim. A gente passou 1 mês conversando, a gente virou um pro outro, falou que se gostava e tal. E nesse momento, quando a gente virou um pro outro, falou que se gostava, eu achei que a parte dali a gente tava namorando. Mas depois que eu mencionei, tipo assim, pô, imagina eu apresentar a minha namorada pra fulana. Ela falou, tipo assim, não, eu ainda não sou namorado. Não tô sabendo disso, não. Eu falei, ah, eu tenho que pedir... Ela falou, tem. Aí eu pedi e foi. Tá ligado? E tipo assim, meio que já tava junto. Ela só queria que eu falasse.
É, formalizasse o pedido, assim, né?
Formalizei e tal. Foi o modus operandi comum.
Fez o quê? Levou ela pra jantar?
Foi durante a pandemia. Foi numa videochamada.
Ele só falou, ah, então tá bom.
Quer namorar comigo?
Ah, então namora comigo.
É, não tem nada melhor pra fazer, né?
As pessoas têm que dar valor ao romantismo, gente. Não pode ficar essa coisa meio...
É gostoso.
É o flerte, esse clima tipo assim, do será que vai, será que é, isso é gostoso, cara.
Pra mim, a parte mais interessante do relacionamento é essa daí, que é quando eu fico inspirado. Que eu tô tentando conquistar outra pessoa, né? Meio que depois que eu já tô namorando, eu não consigo escrever mais, por exemplo, música romântica, né?
Ah, mas aí você pega as que já estão escritas e usa elas. Fica lindo também. Ah,
isso aí já fiz muito. Eu tenho uma música que chama As Coisas Que Eu Disse Pra Ela, e entre parênteses, e há tantas outras. Eu já comi força de mulher já com essa música. Não tá ligado?
Caraca, que
louco. Essa aí, a minha cara tá na manga, assim, ó. Pau!
Esse nome é bom pra nome de música. Eu gostei. Mas eu discordo um pouco de você. Eu acho que a fase mais legal do relacionamento são os primeiros meses.
É.
Porque tá todo mundo muito apaixonado, é muito flor da pele e tal.
É, o primeiro ano, pá, é uma maravilha, velho.
Trans em qualquer lugar, é corredor, não, é
o tempo carro, todo, é
cama, é chão.
Meu, banheiro de shopping, tudo, tudo. Deu vontade e vai, tá ligado? Aí depois, num tempo, aí o bagulho já começa a ficar... Aí, qual é que é dessa mina aqui? Tá? O que ela tá fazendo aqui dentro dessa casa?
Depois de um tempo que aí os defeitos seus, os defeitos dela começam a aparecer. Aí é que é o rola troca da paixão por amor, né? A paixão, você ignora os defeitos. Com amor, você passa pelos defeitos.
E aí, isso aí, eu já linko isso daí que tu falou com a pergunta que a Elaine fez. Quando que é o momento certo pra tu começar a... Hoje em dia, eu acho que o momento certo pra tu começar a namorar é quando tu já passou por essa fase aí. Que daí tu já sabe que com os defeitos daquela pessoa ali, sabe o que tu gosta e o que tu não gosta dela ali. E mesmo assim, tu ainda acha que vale a pena ter um relacionamento com ela.
Mas isso leva tempo. Tu vai ficar ficando meses, meses, meses pra pedir em namoro. Pois
é, eu acho que isso aí leva tempo.
Com pressa do quê, pô? Tá com pressa do quê?
É, que enjoa, entendeu? Aí quando eu pedi, já nem quer mais também. Já tá saindo com outra pessoa também. Aí, tipo, tu tá pedindo em namoro, aí, tipo, eu vou te dar exclusividade.
Cara, enquanto o documento não é reconhecido firma, tá livre pra carimbo, cara.
Sabe uma pessoa boa pra responder essa pergunta? Uzi, quando você vai pedir tua preta em namoro?
Eita!
Olha, em breve. Isso aí é uma coisa que a gente tem que conversar também, inclusive.
Quando vai ser a hora certa? O que você está esperando acontecer pra ser a hora certa?
Então, na verdade, eu tô com um conflito aí comigo mesmo, né? Preciso resolver isso primeiro, pra depois conversar isso com ela também. E eu ia falar também que eu acho também que é relativo. Acho que depende da intensidade da relação. Então, se às vezes a relação tipo, vai num ritmo mais, sei lá, se vocês não se veem tanto...
Hipoteticamente. Não, mas eu sei como é que é isso, tá? Nos primeiros meses do meu relacionamento, a gente se via muito pouco por causa do curso de pandemia.
Sim.
E até bom, meu, filho, esse afastamento. E daí, quando tu tá com a pessoa, tu realmente aproveita o tempo que tu tá com ela.
Nossa, real. Real.
Também. E quando tu tá ali com ela, faz parte da tua rotina, às vezes tu nem vê, tá ligado? Que a pessoa tá ali.
Pode crer.
Todos os presentes aqui ainda acreditam no amor? Vale a pena viver uma vida de quem está solteiro e nunca fica só, sabendo que temos pouco tempo nessa terra?
Eu tô solteiro e tô sozinha, é uma cota? Esse solteiro nunca fica só?
Solteiro assim, sozinha nunca, não te faz.
Uma cota não é pra sempre.
Assim, eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então, às vezes eu acho pelos dois extremos. Tanto de estou solteira, então é isso, estou no rolê, se eu quiser pegar 10, eu vou pegar 10. E quando, se eu me apaixonar, é um bagulho assim, é você, só você, eu quero você, vamos construir nossa vida, nosso futuro, e é isso. Eu também tenho, obviamente, meus traumas, problemas de rejeição, abandono, o dead issues da gata, né? E assim, eu ainda acredito no amor, que ele existe, e que ele existe de maneiras diferentes. Não necessariamente que ele vá acontecer pra mim. Ou que eu vá fazer ficar, entendeu? Não que seja uma culpa que seja minha. Mas enfim, traumas.
É um pensamento muito pé no chão e ao mesmo tempo muito injusto consigo mesma, né?
É, e ao mesmo tempo, tipo assim, as circunstâncias do que eu já passei fazem eu manter o pé no chão. Porque se a minha vontade é de botar a cabeça na nuvem, e é isso. Mas eu entendi, das minhas vivências, né? De que, assim, eu tenho que, sim, aceitar e entender que se eu ficar sozinha, tudo bem. Mas que eu quero, sim, viver um amor. Eu quero viver tudo que aquela coisa, aquela sensação boa, aquele frio na barriga, aquele companheirismo, tudo que envolve. Até mesmo as partes ruins, porque você cresce com elas, você aprende muita coisa com o outro. Mesmo em brigas, digamos, entre aspas, saudáveis. Porque pessoas têm vivências e experiências diferentes e discordam, ponto. Não que seja pra mim, mas ainda acredito que exista de maneiras diferentes que ninguém deve ficar sozinho, por mais que isso aconteça. E que às vezes não é só não é a hora, só não é a pessoa mesmo.
como é a visão da pessoa que acredita no amor, sabe que ele está ali, porém está tão distante, tão fora da nossa realidade.
É,
mas
foda.
Eu acredito nele, eu quero ele.
É, é isso. Aí você tem que aceitar de que talvez ele não venha. E tá tudo bem? Tá tudo bem? Não sei.
Mas é que assim, ó, o amor não vem, o amor se constrói. O amor então verdadeiro é se constrói com o tempo, assim. O resto ali, tudo é paixão, né? A paixão acaba ali, o processo químico irradiando no cérebro, uma hora acaba. Mas é. O amor de verdade é uma parada assim, tu constrói, né?
Sim, sim. Eu acredito no amor de construção.
Aí, eu acredito, por exemplo, eu e tu, eu e a Elaine, a gente, eu podia casar com vocês agora e construir um relacionamento e virar amor, sabe, com o tempo.
Sim.
Sem anteceder a paixão antes.
Eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, no meu relacionamento que eu falei do episódio, que em 3 semanas ele me pediu namoro. Quando era bom, né, no começo, a gente foi, foi um bagulho que a gente foi construindo, entendeu? Então, pô, por isso que a gente quase casou. Mas ao mesmo tempo, que nem da menina que eu quase namorei, foi um bagulho que foi, obviamente, paixão, um bagulho intenso pra caralho, que pra ela foi a paixão e acabou. Pra mim, foi amor e eu tô sofrendo por ela até agora, entendeu?
Sim, sim.
Oh. Aí tem isso também, que às vezes é pra mim, mas não é pra outra pessoa, entendeu? E aí
perfeito.
Vai cada um saber lidar e etc, 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 etc. Estou sabendo lidar? Não estou! Chorei por 3 dias já.
É que o que te faz sofrer não é o amar aquela pessoa, né? Tipo, é não ser correspondido àquele amor aí. Isso que dói, né?
Até porque cada um é individual, o sentimento é individual, né?
Sim.
Total. Eu acredito muito em amor de construção. Eu acho que casais que aprendem a se amar e que eles são bons um pro outro, conseguem ir longe, sabe? Agora, essa paixão que vem do nada...
Ah, vai ver os casais mais velhos aí que a gente conhece. Os caras não são apaixonados pelo outro. Eles estão juntos porque eles construíram aquilo ali, né?
Eles
a parceria,
têm uma amizade,
né,
linda, né?
Exatamente. Mais importante, né?
Mas eu também tendo a acreditar. Eu acredito que, tipo, as pessoas que não acreditam devem ser por relacionamentos ruins que tiveram, tá ligado?
Com certeza.
Sim.
Então... O lance é que, tipo assim, a gente tá se desacostumando a sofrer.
É que as pessoas, elas generalizam o quadro todo baseado na própria experiência, né? Tipo, por causa daquela tua experiência ruim, tu acha que todas as próximas experiências que tu tiver vão ser iguais àquelas, né? E nada a ver.
E eu entendo a pessoa chegar nessa conclusão em casos extremos, como o maluco da Elaine aí, tá ligado?
Bata, louco.
Que complica bastante.
Essa tua história aí é cabulosa, assim, a gente fala rindo tudo, mas, tipo, é uma situação...
É, e eu nem contei inteira. Mas assim, a pessoa que eu me tornei, porque na época que eu namorei ele e que eu namorei o escorpiano também, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje.
Ah, tem isso também?
Eu acredito que hoje eu não consigo caber dentro de uma relação. E eu também acho que o meu pavio tá muito curto pra homem. Infelizmente, sou hétero. Então, eu entro muito naquele lance dos amores líquidos, porque são pouquíssimas coisas que eu tolero, entendeu?
Sim. Mas então, essa observação do Bauman aí não é um conselho pras novas gerações, né? Ele simplesmente observou que era assim que tava funcionando.
Não é um conselho.
Não é um conselho a parada. É que o cara, tipo, toma aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta, assim, pô, o negócio é o amor líquido, porque daí tu evita o sofrimento, tu tá sempre ali, né, tu só fica com a parte boa, meu, e daí aquele lance, tu só tá sempre vivendo o romance, né, tu nunca tá vivendo a dor do relacionamento, né.
Mas nem evita tanto assim, né? Porque se você viver um relacionamento de um mês, você vai sofrer quando terminar. Aí você vai pegar mais um relacionamento de um mês, vai sofrer de novo. Conheço gente assim.
Sim, ficar nesse ciclo aí. Eu já tive uma fase da minha vida que era, né, começou a dar chilique e eu já terminava na hora, virava minhas costas. E acabou, velho. Não quero mais saber, tá ligado? Não me preocupava com o trabalho de entender qual que era a demanda que ela tava exigindo naquele momento, analisar o que eu podia fazer pra aquilo ali dar certo, tá ligado? São erros, assim, que eu cometi muitas vezes, né? E não é algo bacana, né? Uma coisa que eu tive que passar por isso, perceber anos depois, tipo, pô, podia estar num relacionamento da hora com aquela pessoa, mas por causa de ego meu, né? Picuinha minha, aí deu merda, né? Fiz merda.
Isso é uma parada que também, às vezes, é difícil pra gente que tá relacionamento, né? Que é conseguir ver quais erros nós estamos cometendo. A gente, infelizmente, só consegue perceber com clareza depois que ele já acabou. A gente consegue ver a situação um pouquinho de uma certa distância. Tá, que a gente erra muito. E a verdade também é que, por exemplo, às vezes, só não encontramos a pessoa certa ainda. Acontece. Graças a Deus, a gente aqui ainda vai ter uma vidinha pela frente.
Por exemplo, no meu caso, é uma parada muito louca. Eu tenho certeza que eu já vivi o grande amor da minha vida, assim. Então, todas as mulheres que eu namorei depois dela, não é que eu não gostasse dela. Eu gostava. Era, achava elas incríveis e tudo. Mas igual eu amava a outra, assim, de ficar, tipo, delirante sobre, pensando sobre aquela pessoa lá. Nunca mais, velho. Nunca mais.
Caraca, esse é um sentimento shakespeariano.
Acho que tem o lance da conexão também.
É foda, é. Por isso que eu digo, assim, que hoje não penso em me relacionar mais, tá ligado?
Não, e outra coisa, gente. Ninguém é especial, gente. Nós tornamos as pessoas especiais, velho.
É, tipo, ninguém é insubstituível, assim, né? Vamos dizer, né?
A gente tem que, vai ter que, infelizmente, aprender a achar outra pessoa quando a pessoa não nos quis. Não Sim. tem pra onde correr, tá ligado? Mas todo mundo vai ter que passar por isso, gente. As pessoas estão desacostumando a sofrer. Gente, o medo de sofrer tá fazendo as pessoas terem medo de amar, gente.
É, outra pérola filosófica aí, hein?
Hoje ele tá que tá.
Sim, embora nada vai superar, a dor dói.
Essa aí merece até uma tatuagem, assim, tá ligado? A dor dói.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês foram incríveis. Não conseguiram ficar na pauta um minuto e é por isso que eu amo vocês. E onde a galera encontra vocês?
Meu arroba no Instagram é arroba Rodrigo Cidelino com C. E lá tem dois projetos que estão abandonados. Mas são projetos que existiram, né? E, enfim, tem lá um acervo do Olha Através da Janela, das fotos, e do Banzar, que é com artistas pretos e independentes. Eu até esqueci.
Nossa, tá muito abandonada.
Prefeitura vai interditar lá.
Pode me encontrar no Eitainá, só que é E2Is. E Tainá com THY.
E eu já estive aqui várias vezes. Vocês me encontram no arroba Bueiro Nerd no Instagram. E Bueiro Nerd, por favor, aqui no seu agregador de áudio favorito, tem o nosso podcast. Todas as sextas-feiras falando sobre filmes, séries, aleatoriedade, coisas pra você fazer você rir. E a Elane é quase que a segunda casa dela, ela tá lá com muita frequência. E foi um prazer conhecer Uzi, Tainá, Matheus. Foi um prazer conhecer vocês.
Eu sou o Matheus aí, quiserem nos encontrar aí também. Mega Bobagem Show. Pode chegar lá e ouvir muita bobagem.
A gente, você sempre conta por aqui, toda sexta-feira, nos apoie pelo PicPay, nos mande e-mail pro tatendopodcast@gmail.com, nos dê 5 estrelas no Spotify, siga o Tatendo no Instagram, no Spotify e nos outros agregadores de podcast. E é isso, gente, até a próxima. Beijo!